Todo dia, por volta das 4 da tarde, nós somos inundados por um chorume que mistura sangue e pregação. Esse é conhecido como jornalismo pinga-sangue, e nesse episódio do Paralelos Cinematográficos, nós vamos falar sobre ele, utilizando como base o filme O Abutre, de Dan Gilroy, em 2014. Lucas,
Jota,
você já tomou banho hoje?
Hoje, já. Ainda bem, porque eu fiquei sabendo aí que tem muito famoso que não toma.
O que tá acontecendo com esse mundo, meu Deus? Onde a gente vai chegar? Crise hídrica, tá água, tá cara água e energia elétrica.
Chegou em Hollywood a crise hídrica.
Pois é, não é só aqui no Brasil, né?
Não, a água do mundo está acabando, Jota.
Pois é, energia elétrica fica cara por causa da falta de água, né? E o pessoal para de tomar banho. Então as celebridades americanas já estão o quê? Dando exemplo de como que você lida com essa situação. Aliás, inclusive, esse ano vai estrear Duna. Não é mesmo?
Que é como o nosso mundo vai ficar depois que acabar a água.
Pois é, estamos, né, cavalgando para essa situação. Inclusive, teremos podcast de Duna mais pro fim do mês, gente. Fiquem ligados no primeiro Duna.
Vem aí, vem aí. Mas falando especificamente sobre os famosos, quem são esses famosos que não tomam banho? Eu vi rapidamente no Twitter essa tour dos famosos porcos, mas eu não vi atentamente quem são. Conta pra gente aí, você que viu com mais detalhes.
Eu tô fascinado, esse é um dos temas que a gente vai lançar na newsletter. Agora tá sendo na segunda-feira, porque até a sexta eu não consigo terminar, então eu pego o fim de semana pra editar. Tudo começou com quem? Uma declaração da Mila Kunis e do Ashton Kutcher, esse casalzinho maravilhoso, que dizem que o quê? Que eles não são adeptos de tomar banho, nem eles, nem os filhos.
Nem os filhos, meu Deus.
Exatamente, eles só se preocupam com isso quando tem alguma sujeira aparente, ou então eles começam a feder. Do contrário, não tem muita preocupação.
E a gente aqui pensando que crianças são as coisas mais cheirosas do mundo. Pelo jeito, criança de famoso não é, não.
Pois bem, pois é, cheira diferente, né? Aí o maravilhoso, indispensável site Observatório dos Famosos fez um compilado de celebridades e suas opiniões sobre o banho. A primeira no ranking é a nossa conhecida VTube, nossa conterrânea, que participou do BBB21, foi uma figura que ficou muito famosa na questão higiênica.
Ficou famosa por não tomar banho, essa porca. Com todo respeito, VTube.
Exatamente, ó, tem uma declaração dela destacada aqui. Hoje dá uma semana que eu não lavo cabelo, e eu falo isso sem vergonha. Se o público contar os dias, eles viram. É a cara do meu público fazer isso. Disse ela no programa. Se você quiser saber mais sobre essa saga da VTube, você pode acompanhar o nosso podcast irmão, o Pontos TV, no qual a gente fez o quê? Um podcast diário sobre o BBB21. Próximo da lista é o quem? Brad Pitt.
O Brad Pitt não toma banho? Ele tem mó cara de cheiroso, bicho.
Quem diria? Ó, nas gravações de Bastardos Inglórios, olha aí, o Eli Roth, que é o urso judeu, ele pediu conselhos do como é que ele faz pra se manter limpo no set, né? E daí o Brad Pitt só falou o quê? Se você tá sem tempo de tomar banho, só dá umas enxaguadas e esfrega uma água nas axilas que tá beleza.
Então agora, depois de vislumbrar esse conselho do Brad Pitt, eu só consigo imaginar ele na cena de Era Uma Vez em Hollywood, arrumando a antena da casa, tirando a camisa, saindo tudo suado daquela gravação e não tomando banho.
Pois bem. Tá vendo? É um ator do método.
Ah, porra, o Brad Pitt tinha muita cara de cheiroso.
Pois é, olha aí, ó. E contradizendo todas as nossas expectativas, Charlize Theron também disse que às vezes não dá tempo de você se ensaboar direito.
Oh, fala sério, que rotina é essa?
Então, na entrevista pro David Letterman, ela falou: sou uma menina resistente, posso ficar uma semana sem tomar banho e convivo bem com isso. É. Quem não convive bem são as outras pessoas, né?
Tipo, tem que aguentar a sua porquice. Olha, você já assistiu o Monster que ela faz?
Eu sei qual que é esse filme, mas eu não assisti.
Puta, um filmaço, Jota, assista. A personagem dela, ela tem cara de que não toma banho. Aquela, a personagem específica tem cara de que ela é puta numa porca. Porra, Charlize Theron foi uma surpresa agora também.
Nossa, ela tá irreconhecível nesse filme.
Tá irreconhecível, nossa. É um filmaço. Vale muito a pena.
Olha aí, o próximo também que vai ficar fedido nas filmagens é o nosso novo Batman, Robert Pattinson.
Não creio.
Nossa, cara. Olha aí. Nas épocas da gravação do Crepúsculo, uma fonte afirmou: ele é fedido. É horrível. Ele nunca se lava e está enlouquecendo as pessoas no set.
É claro que ele é fedido, ele cheira formol, tá conservado há 100 anos.
O ator foi questionado se realmente não lavava o cabelo há 6 semanas. E ele respondeu:
nossa senhora, tá criando piolho já no cabelo dele.
Pois é, ele respondeu: provavelmente, eu não sei. Eu não vejo o ponto de lavar o cabelo.
Meu Deus do céu. Que horror.
Já no Wall Street Journal, ele falou que ele era um cara do tipo que só escovava os dentes e tomava um banho. Não entendi o que ele quis dizer com essa declaração.
Ué. Bom, importante que ele escova os dentes, pelo menos, né?
Eu sempre achei que o cabelo dele brilhava muito além do normal. É isso, é oleosidade. E por último, o ator Jake Gyllenhaal.
Talking of pronunciation, let's put this to bed once and for all. Is it pronounced Gyllenhaal?
Yeah.
Or Gyllenhaal?
It's pronounced Gyllenhaal. Gyllenhaal. Gyllenhaal.
What? What the fuck?
Ele falou que eu acho que existe todo um universo de não tomar banho em que também é ideal para manutenção da pele e que nós nos limpamos naturalmente. É como um gato, sei lá.
Meu Deus, como ele consegue pensar um negócio desse?
Cara, não sei. É incrível.
Olha, mas pelo personagem dele em O Abutre, que tem aquele cabelo encebado, escorrido, horroroso, eu diria que ele não toma banho mesmo.
Já sabemos, né, que o pessoal da maquiagem economizou no gel pra cabelo com ele.
O cabelo dele é muito feio, meu Deus. Mas ele é todo esquisito nesse filme.
Maravilhoso.
Também.
Maravilhoso. Não consigo descrever o quanto que eu adorei esse personagem. Vamos falar do filme?
Vamos lá. Esse é, inclusive, é o tema do episódio de hoje, né? O Abutre.
But first, go around, get a shot inside the car. Hey, back away.
I got it, I'm back.
Will this be on television?
Morning news, if it bleeds, it leads.
Are you currently hiring?
Estrelado pelo Jake Gyllenhaal, o porco não toma banho, cabelo ceboso. Dirigido por quem esse filme? Não lembro de quem é a direção dele. Dan Gilroy,
sim. Sabe quem é esse cara?
Não faço a menor ideia.
Ele foi roteirista de Legado Bourne. Foi roteirista de
Kong, a Ilha da Caveira.
Isso, Kong, a Ilha da Caveira. Era isso que eu queria. É isso que eu queria trazer.
Ele tá acreditado como roteirista em Kong.
É, passa por muita gente, né? Esses filmes de franquia.
Então, vamos lá, Jota. Dá uma sinopse pra gente do filme, pro ouvinte saber do que se trata o Abutre.
Pois bem, para enfrentar dificuldades de conseguir um emprego formal, o jovem Louis Bloom, Jake Gyllenhaal, decide entrar no agitado submundo do jornalismo criminal independente de Los Angeles. A fórmula é correr atrás de crimes e acidentes chocantes, registrar tudo e vender a história para veículos interessados.
É o famoso jornalismo pinga-sangue, jornalismo marrom, jornalismo da Atena.
É maravilhoso. Por que que é marrom?
Por que que é marrom? É um termo que diz respeito justamente a isso, ao que a gente mencionou de ser realmente, hoje em dia, muito isso de pinga-sangue, de ser sensacionalista, de falar muito só de tragédia, de coisa ruim. Sabe quando sua avó na sua casa e ela tá lá vendo o Datena, vendo o Cidade Alerta, na época que era feito pelo Marcelo Rezende. Ó, meu filho, corta aqui pra mim. Põe na tela, meu filho. Enfim, meu podcast com imitação hoje. E basicamente aquilo é jornalismo marrom, imprensa marrom como um todo, porque só fala de tragédia, vai falar de tragédia por sei lá quantas horas dura o programa, 3, 4, dando os piores crimes que tem na cidade, no país, à nossa volta. E expondo aquilo como se aquilo que eles estivessem fazendo fosse um grande serviço público prestado.
Cara, é muito interessante, né, esse tipo de atração, porque... Aliás, eu tenho uma dúvida pra você. Por que que você estuda isso na faculdade de jornalismo? Isso, até que ponto isso pode ser considerado efetivamente jornalismo?
A gente estuda isso porque a gente aprende a como não fazer isso. É pra gente não replicar isso porque é antiético, é imoral. Então, as faculdades ressaltam bastante isso quando a gente discute erros da imprensa. Geralmente quando a gente tá falando daquelas coisas de escola base e outros casos, quando o jornalismo condenou alguém antes da hora, a gente também passa por esses trechos desse tipo de coisa. Como não aplicar isso na nossa vida e como respeitar as pessoas que estão envolvidas em casos desse gênero.
Sim. Então, eu, olhando de fora, eu vejo que é algo completamente fora da curva você fazer um programa desse tipo ou uma matéria desse tipo, porque se o seu programa se baseia só em falar esse tipo de coisa, né? toda aquela função de filtro do que é relevante ou do que realmente precisa ser comunicado.
O nome disso é gatekeeper, isso que você está falando?
Exatamente, é, exato, né? É que eu não gosto de ficar usando palavras de gringo, mas
então,
enfim.
Então você pode usar o guardião dos portões.
Não, péssimo, horrível. Então, toda essa função de filtro, ela se perde, né? Porque você acaba criando uma percepção completamente irreal de um local ou de um país, né?
Sim, mas a questão é que, de fato, você só mostra o que tem de ruim. No nosso contexto de Brasil, onde a gente costuma ter 60 mil homicídios num ano, mostra muito da nossa realidade e eu acho que é isso. Não diria que é isso que o brasileiro quer ver, mas é vendo isso, se indignando com isso e sentindo medo daquela realidade que ele está vendo na TV, que provavelmente é muito próxima dele, faz ele votar em genocida, faz ele migrar o seu pensamento para que pessoas desvairadas, já estou entrando na política aqui porque sim, se mostrem como solucionadoras desses problemas cotidianos nossos, que não são elas que vão solucionar, né? Óbvio que ter mais segurança pública é necessário, mas não do jeito que a gente tem.
É, então, e eu fico fascinado do quanto que eles, você literalmente se apropria de uma estética de jornalismo. Então você tem toda a formalidade do terno, você tem as entradas, todas as, eu não sei como é que é o nome das inserções, das aberturas, né? Que são todas construídas de maneira séria, com o mesmo tipo de melodia que transmite essa seriedade, para efetivamente entregar algo que, como você mesmo diz, quase que o oposto do jornalismo. Porque o que ele faz ali é, antes de tudo, uma performance. Se você for olhar de maneira que é puramente assim, analítica, né? Sem fazer um julgamento de valor a princípio. Que não tem nenhum desses casos que a pessoa não insira trejeito, um bordão, ou então algum tipo de, não sei, alguma performance mais espalhafatosa, por assim dizer. Eu, pelo menos, poucos casos que eu conheço, que não é o tipo de coisa que eu consumo, né? Tanto é que você citou o cara aí, como é que era o nome desse cara?
Marcelo Rezende.
Isso, esse cara que morreu aí. Eu não conhecia ele, eu só conheço ele de inserções de Jovem Nerd, por exemplo.
É o famoso vídeo editado lá dele falando que ia chupar a rola do travesti. Oh, meu Deus do céu. Muito bom. Você já viu esse vídeo?
Não.
Ah, eu preciso te mandar depois.
Você vai ver comigo, nesse momento. Tem um pinto grande que arrota leite com dificuldade. Não pense o senhor, não pense a senhora, que é um pintinho, não. É um pintão. Amanhã, às 15 para as 7 da noite, eu vou colocar um pinto inteiro, para dentro daquele travesti.
Eu não conhecia ele, não conhecia o Siqueira Júnior também, que agora ele tá aí desmonetizado.
É, então, o Siqueira Júnior, ele ficou famoso por conta da internet, né? Por conta daquele vídeo lá dele de você maconheiro.
Você que fuma maconha. Você vai morrer antes do Natal.
Então, não conheci esses caras. Eu parei no Datena mesmo.
Então, bundão é o Jair.
É, mas tiveram vários, né? Teve o primeiro deles foi o Carlos Alborguete, lá atrás.
Eu tô louco? Eu pergunto. Quando eu falo isso, eu sou louco? Eu sou louco? Não, eu sou louco? Eu tô louco? Não, eu não tô louco! Eu não tô louco!
Lá nos anos 90, no programa Aqui Agora, começava, sei lá, 4 da tarde o programa, e o Alborguete foi quem inspirou o Ratinho depois.
Eu não vou xingar, porque enquanto vocês não prenderam o Gabeira, vocês não têm moral pra prender maconha nenhum nesse país. Enquanto vocês não meteram o Gabeira na cadeia, o deputado Gabeira, porque ele é mais maconheiro, que ele é traficante, porque ele tem negócio de semente de maconha, tô 5 quilos pro Brasil, ninguém prendeu ele. Então não tem nada que prender maconheiro. Vai lá prender o Gabeira. Onde é que... Qual delegado macho?
Pois, e deu completamente o tom de como funcionaria esse jornalismo sensacionalista. O Borghetti inspirou, andava com uma toalhinha no ombro, tinha um cacetete na bancada dele, que ele, quando ele ficava revoltado, ele batia na mesa. Que era ele o percussor disso tudo, que incitava muita parte do ódio nessa galera. Depois trouxe o Ratinho pra gente, até que chegou o Datena também, arrebatou corações, tá aí até hoje, apesar de ele estar migrando um pouco de foco na carreira dele agora. Esse povo sempre teve aí, sempre teve com muita audiência, porque a indignação que eles mostram, muito genuína, é muito o que as pessoas querem externalizar, mas não podem, porque elas não têm um respaldo jurídico, não estão diante de uma câmera dando um show. Eu acho até que essa, toda essa questão que você disse da performance até conversa muito com outro filme de jornalismo, que é o Rede de Intrigas, que a gente não vai comentar aqui nessa temporada, mas fala justamente sobre isso, de um cara que faz uma performance muito louca, insinuando que vai se suicidar na frente da televisão, e depois ele fica mais famoso por conta disso.
Que não começa como uma performance, né? Que é algo realmente honesto.
Exatamente.
E eu acho interessante da gente ver que essas personagens, porque eu não acredito que essas pessoas são assim com as câmeras desligadas, né? E esses personagens são tão marcantes que você mesmo tá citando que a internet, ela acaba trazendo esses bordões, esses trejeitos, ela tá fazendo essa necromancia com essas pessoas que já morreram, que ficaram marcadas com esses personagens, com esses bordões. Tipo assim, se for pegar bordão por bordão, existem muitos outros que poderiam ser utilizados, mas justamente esses que estão sendo selecionados estão vindo à tona. Então, principalmente, tipo, o do Alborguete, que acho que é um dos mais antigos, que nem você citou, e um monte de gente já se deparou com algum meme dele, principalmente se você acompanha algum gamer ou alguma cultura pop, assim, né? Que nem eu falei, o próprio Jovem Nerd, né? Que é um canal dos mais famosos sobre nossa cultura hegemônica, ele utiliza o Alborguete, Siqueira Júnior, você também coloca em inserção.
Eu acho que a internet, ela facilitou muito que essas pessoas ganhassem muito mais projeção, né? O próprio Siqueira Júnior, eu acho que se a gente soubesse a desgraça que viria toda carregada com ele, assim que ele entrasse na RedeTV, a gente nunca teria dado palco pra ele, pra aquele meme idiota dele de você maconheiro. Isso amplificou muito mais o microfone dele, e agora ele tá aí fazendo o programa maluco dele. Tem até uma pessoa que veste uma máscara de burro lá, e eu não faço a menor ideia do que tem a função daquela pessoa.
Meu Deus, virou pânico.
Ele fala das pessoas que morreram por Covid, de serem CPFs cancelados e tudo mais. É um horror, um show de horror. Vamos falar um pouquinho mais do filme, então. A premissa básica é essa, né, do Lou Bloom. A gente começa vendo ele roubando cobre, roubando tampa de esgoto pra vender pra Ferro Velho. E depois ele começa a descobrir, ele passa por um acidente de carro na estrada e vê uma equipe de repórteres freelancer fazendo imagem e falando que aquilo vende, né? E ele começa a entrar nesse mundo, tentando chegar primeiro e filmar os crimes mais horrorosos que tiver em Los Angeles. Eu não sei, assim, agora aqui é de vivência própria, eu não sei como é esse mercado, se é um mercado muito lucrativo lá fora mesmo. Aqui no Brasil não existe muito essa prática de repórteres freelancer cobrirem esses crimes. O que acontece muito é os veículos irem atrás de alguns repórteres para momentos específicos, cobrir uma férias, fazer uma matéria especial, esse tipo de coisa. Mas não para não deles ficarem comprando matérias assim para TV de repórteres que não são de suas emissoras, por exemplo. Isso acontece bastante no jornalismo impresso, daí. Que se você tem uma pauta boa, você vai até o jornal impresso e fala, ó, tenho essa pauta X, queria vender ela para vocês. Mas raramente é de conteúdo policial também.
Cara, é interessante porque esse filme ele foi de 2014, né? De lá pra cá, você deve ter tido uma queda incrível no mercado pra repórteres independentes. Porque tá todo mundo com uma câmera, tá todo mundo vazando informação pro WhatsApp. Tipo, você não precisa pagar. Você só precisa pagar se você realmente entrega um material que é esteticamente, né, muito bem produzido, que nem o Lou Bloom acaba fazendo, né? E como que ele acaba fazendo isso é... assim, cometendo crimes, alterando cenas de crimes, né? Mas enfim, acho que hoje em dia esse mercado deve estar muito desvalorizado.
Olha, eu não sei como é na questão criminal, mas esse é uma coisa muito importante, é um fato muito importante que aconteceu com o mercado de paparazzis. Por conta dos celulares e das próprias celebridades terem suas contas no Instagram e postarem tudo que elas fazem, o mercado de paparazzis basicamente quase acabou, porque não tem porquê eles irem fotografar essas pessoas agora. Elas postam seus momentos mais relax, que geralmente elas não mostrariam pra paparazzi e tudo mais. Talvez tenha funcionado do mesmo jeito com esse tipo de conteúdo mais criminal. Porque tá todo mundo, realmente, é o que você disse, tá todo mundo com o celular na mão. Aqui mesmo a gente passa por acidentes de carro, tem sempre alguém filmando, super mórbido essa situação.
É que nem lá, né? Se já é bizarro no Abutre, tem que ter o Abutre 2.
É, então, com uma coisa mais avançada agora. Seria interessante.
Abutres. Bando de Abutres. Fica a dica aí, ô Dan. E, cara, esse Lublum, ele é literalmente adepto do trabalho enquanto eles dormem, né? Porque o cara só trabalha à noite. E eu acho fascinante que praticamente não tem nenhuma cena com ele de dia, né? Ele é muito raro que ele precise aparecer em cena de dia. Acho que é o quê? Na entrevista com o Rick e daí na delegacia depois... Fora isso, quase não aparece.
Não condiz muito com o comportamento de uma ave mesmo, né? Da própria ave abutre, porque é um bicho que vive mais de dia do que de noite, né? Não é um bicho notívago. Mas tudo bem, a gente entende a proposta. E o personagem mesmo, ele é todo esquisito, né? O Jake Gyllenhaal, ele tá muito esquisito nesse personagem. Ele tá magricela, tá com um olhar apático, uma cara meio de doido. Cabelo encebado, parece que falta um banho ali, né? Ele é meio esguio, sei lá, você vê que ele não é um ser humano normal.
Não, literalmente, né? Não só na aparência dele, como em todo o pensamento dele. Dá pra ver que ele é um completo sociopata, apático, ele lida com as pessoas porque ele precisa. E fora que ele é um completo... post de LinkedIn, ele tem todas as... ele tem vários textos de LinkedIn decorados para conseguir se dar bem em alguma situação, né? No caso, ele geralmente ele tenta arranjar algum emprego, né? E isso acaba falhando, o que meio que demonstra que o conhecimento teórico dele quase nunca resulta numa vitória prática, porque se o discurso dele é muito bom, na prática ele não funciona, né? Então fica a dica aí pra quem tá postando textão no LinkedIn.
Exatamente, se você posta textão no LinkedIn, a gente não quer que você seja a nossa audiência. E muito menos se você filma cadáveres à noite. Ai, ai, falando, você falou do Rick aí, né? Você vê, ele começou essa pira dele de precisar de ajuda pra trabalhar e ele começou não pagando o cara, né? Basicamente, pagando um salário quase inexistente. Só de experiência, aquela coisa, né? Você vê que ele é empreendedor mesmo, você fala que tá...
um jovem aprendiz.
Exatamente. Não, a gente vai te dar experiência. Você quer mais que experiência? Claro que eu quero, preciso pagar conta, irmão.
Ele vacilou, ele podia ter cobrado pro cara. Ele podia ter cobrado pro cara trabalhar pra ele.
Exatamente.
Não tem esse discurso de você pagar pra uma empresa deixar você aprender?
Exato, tá vendo só? Ai, ai, uma curiosidade sobre esse Rick aí, o ajudante do Jake Gyllenhaal. Ele é o Riz Ahmed, o que ficou muito famoso agora recentemente pelo filme O Som do Silêncio, que ele interpreta um baterista surdo. Foi até indicado ao Oscar e tal.
Maravilhoso esse cara.
Rapaz, é bom.
Eu gosto bastante das cores desse filme. Primeiro que ele é, até por se passar de noite, né? Ele é um filme que é bastante granulado e ele utiliza bastante o vermelho e o verde, né? Que, pra mim, é meio que um indicativo tanto do objetivo... do Lublum, que fica bem claro que ele só se interessa em melhorar a própria vida dele, ou seja, conseguir dinheiro, né? Que se a princípio é um dinheiro para sobreviver, depois fica bem claro que a ambição dele não tem limites. Segundo caso, dos meios que ele se utiliza para conseguir poder. Não só que ele se utiliza, né? Mas que também é praticamente a única opção apresentada ali para ele, né? Que é através desse mercado tão sangrento.
Ele consegue esse contato, né, através da personagem da René Russo, né, que daí ele acha uma empresa fixa para ele vender as imagens que ele faz, mas tudo porque ele criou interesse pela personagem da René Russo, né, a Nina. Dentro disso, ele vai tentando galgar o espaço dele na emissora e tá a ponto de chegar a chantagear e ameaçar a personagem dela, né, e ela meio que acabar caindo nos encantos. O filme até tenta ali criar um certo romance, eu não sei se deveria, pela temática e pelo personagem do Lublum, e ele vai ali se esgueirando, trazendo uma imagem boa aqui, daí ele começa a aprender um pouco mais dos macetes, e ele já vai editando as próprias matérias para ficar boa pra TV, depois, e vai tentando ir atrás de cada vez coisas mais cabulosas, mais grandiosas, né, crimes muito mais chocantes, e é uma coisa muito interessante, porque essas imagens são veiculadas no programa da manhã, né? Tipo, 6, 7 da manhã, galera tomando café da manhã, vendo morte.
Cara, uma loucura completa.
Quem vê esses programas no café da manhã? Meu Deus, nunca que eu ia querer ver. 4 da tarde, que é o horário que passa, eu já acho horroroso.
Já começar o dia engatilhado.
Pensando que você vai ser a próxima vítima desse mundo cruel.
Nunca se sabe, né? Você tem que estar preparado, vai que toma uma facada e daí já aparece um jornalista pra querer filmar você.
É aquela coisa, né? Hoje é o último dia do resto da sua vida. A morte é um dia que vale a pena ser vivido.
Pois é, ó. É um carpe diem, jornal carpe diem. Mas, cara, eu não sei se teve esse esquema do romance.
Você não sentiu uma tensão sexual? Eu senti.
Não senti, velho. Fiquei bem incomodado com essa, os avanços bizarros dele.
Eu fiquei também com a abordagem, mas no final, quando ele traz a filmagem do super crime lá, que ele arma pros próprios bandidos e filma tudo, e ali tá, pra mim tá claríssimo que a René Russo tá morrendo de tesão pelo Lu Bloom. Exato. Louca pelo trabalho dela.
Acho muito interessante o quanto que esse cara, ele consegue fazer uma leitura do ambiente. Não somente ele foi capaz de aprender sobre a estética da filmagem, a narrativa da filmagem que ele faz, quanto fazer a leitura da mulher, da posição dela na empresa, da posição do jornal dela no horário, do índice de audiência, para conseguir chantagear ela. Então ele faz essa leitura extremamente fria para conseguir chantagear ela. Eu fico muito, fiquei muito impressionado com o desenvolvimento desse personagem aqui. Se por um lado, né, a argumentação dele a princípio não funciona para conseguir um emprego, ele ainda assim ele tem essa inteligência que ele é capaz de, infelizmente, utilizar para chantagear a Nina.
É, você vê que ele é uma pessoa muito, muito esperta, né? Ele aprende muito rápido as questões técnicas, né, que ele tem que fazer para filmar melhor e tudo mais. Mas também como ele é uma pessoa que pesquisa muito e depois ele vem com toda a carreira da mulher, né? Falando que ela não para mais que 2 anos em alguma empresa e tudo mais, né? Você vê que ele já chega dando aquela intimidada, mostrando que ele sabe os caminhos que ele tem que tomar para chegar onde ele quer, né? Muito esperto.
Um stalker.
Praticamente. Eu devo dizer que eu não sei como ele não foi indicado ao Oscar por essa performance, porque ele tá muito bom. Eu fico indignado com isso.
Pois é, cara. Eu diria que se você tem hoje faculdades privadas provendo palestras com o Lobo de Wall Street, com certeza você também teria, num futuro alternativo, uma faculdade oferecendo palestra com esse Lu Bloom, cara. Que ele, com certeza, ele foi longe. Eu falo isso porque eu não me conformo de uma faculdade grande, privada, tá oferecendo palestra com esse cara, com esse criminoso, tá ligado? Não pelo fato do cara ser um criminoso, mas simplesmente por fazer o que ele fez. Enganando as pessoas, vendendo ações ridículas pra ficar milionário. E daí o Scorsese faz um filme sobre ele, um filme que é engajante, mas que não deixa de demonstrar o quão cretino ele é. E as pessoas simplesmente ignoram toda essa parte. E o cara fica mais famoso depois do filme. E o livro dele vende muito mais. E ele tá aí com milhões de seguidores no Instagram, viajando, dando palestra caríssima. Então, velho, tipo assim, que porra é essa?
Mostra que a gente não entendeu nada. Eu acho que, eu não sei se isso é um cenário que se repetiu lá fora também, né? Mas se o Scorsese ver, ele deve sentir desgosto disso. E eu imagino que isso também deva acontecer com a Butter, que não passe mais além das camadas de, ele faz o jornalismo mostrando a verdade, nua e crua, né?
Que é literalmente o que esse cara não faz.
Exatamente, que depois a gente vê como ele manipula coisas, manipula cenas e acontecimentos pra poder deixar aquilo de acordo com o que ele quer.
Exato, começa o quê? Invadindo a casa de um casal que não estava envolvido num tiroteio, né? Que não foram os vizinhos que estavam tretando, né? Esse casal, ele só foi metido no meio, mas ele começa adulterando ali as fotos da família para conseguir fazer um plano sequência ali das fotos da geladeira, para o casal sendo conversando com a polícia, né? O vidro ali todo destruído pelas balas, até começar a adulterar cenas de crime, cenas de acidente, aliás, para conseguir um enquadramento que seja satisfatório para a filmagem dele, que fica mais estético, assim dizer. E ele, inclusive, tem a compreensão do funcionamento disso na psicologia da audiência. Ele diz que quando o plano está bem enquadrado, isso diminui a barreira entre o espectador e a imagem, né? Então ele tem uma completa noção estética de psicologia do porquê que ele está fazendo aquilo e do quanto que aquilo vai melhorar o valor do produto dele, que são as imagens, que é o, pode, a gente pode até falar que é o cinema que ele está produzindo ali, praticamente.
Eu acho que o filme também é muito competente nessa questão de mostrar quanto o personagem é detestável, porque em nenhum momento a gente simpatiza com ele. Pelo menos eu assistindo, eu não simpatizei nem um pouco. Você fica, você olha cada ação dele, você fica pensando, que filho da puta, meu Deus, que ódio desse cara. É o famoso personagem que a gente ama odiar, porque ele é horrível. Ele manipula todo mundo em volta dele, principalmente o coitado do Rick lá, que só queria um emprego e acabou morrendo, porque ele armou até a morte do próprio ajudante. Então ele faz muito bem o papel da pessoa mais imoral e antiética que existe, fria, calculista. Você vê que quando ele tá na frente da polícia, ele também consegue fingir uma normalidade esquisita, né, que é difícil ver por aí, de que tá, beleza, né, eu sou a pessoa que só tá fazendo meu trabalho, só tô fazendo minha filmagem aqui, ganhando meu dinheiro, vendendo elas pra TV. Eu achei extremamente desconfortante. Você sentiu, assim, ódio por ele também ou só eu que senti?
Eu não diria que eu senti ódio, mas tudo isso que você relatou com certeza é uma realidade. Ele é um personagem que é muito difícil de você se conectar com ele no nível empático. E aí eu acho que tá a diferença dele pro Lobo do Wall Street. Eu acho que tá justamente aí, por essa a figura dele ser tão distante de um ser humano normal. Porque se ele fosse um cara com um sorriso largo, que fizesse umas brincadeiras assim e tal, esse filme com certeza seria um tipo de Lobo de Wall Street, cara. Com certeza. Se ele cometesse os mesmos crimes, fizesse a mesma sacanagem, só que fizesse isso com um sorriso no rosto, com uma fala fácil, pegando no peito das minas, com certeza esse filme seria um Lobo de Wall Street. Eu tenho a plena certeza disso.
Seria mais glamourizado, né? O Abutre, eu acho que ainda tem um filme nem é tão conhecido. As pessoas, pelo menos, creio que no círculo mais geral, as pessoas não conhecem muito, por isso que não dão tanta atenção. Mas eu acho que ele não é um filme que cairia nessa malha, que cai nessa malha fina de ser glamourizado, as pessoas pensarem, puta que pariu, né? Quero ser esse personagem e tudo mais. Lobo de Wall Street, ele ainda tem essa questão empática, né? Realmente, que você mencionou.
Sim, cara. E realmente, cara, foi essa distância que foi construída que realmente meio que acaba jogando contra o filme, né? Eu imagino que até as pessoas, assim, alguém que pegue pra assistir, a pessoa possa até achar meio... Eu não diria que o filme é devagar. Você acha que o filme é devagar?
Não acho que o filme é devagar.
Eu acho que o filme, ele não tem uma energia assim, mas ao mesmo tempo ele não consegue cair na mesmice. Eu acho que é um filme que ele consegue estar o tempo todo te puxando. Eu fiquei muito engajado com esse filme mesmo, não tendo tomado energético esse dia.
Ele é um filme que tem o ritmo dele ali. Ele sabe que ele vai te prender porque é intrigante você acompanhar o passo a passo daquele maluco.
Você ouvinte que está ouvindo o podcast até aqui, tenha certeza de que você está inscrito no podcast. Não apenas ouça, como também siga o nosso trabalho. Se puder, compartilhe também com algum amigo ou nas suas redes sociais. No campo de descrição vai estar os links dos comentários que a gente fez no podcast, tá? Vai ter o link também para se inscrever na nossa lista de e-mails, o corte final, e também para entrar no grupo do WhatsApp, que a gente, hora ou outra, compartilha algum link interessante, também compartilha o nosso trabalho.
Por favor, e também faz favor para nós de sugerir temas, do que a gente pode mais abordar, né? Que tipo, o que mais a gente pode abordar nos paralelos cinematográficos. Sugiram filmes para ser comentados.
Lucas, teve alguma cena que te chamou mais a atenção nesse filme?
Acho que sem dúvida aquela cena dele gritando no espelho é muito boa. Acho que demonstra a imersão do Gyllenhaal no personagem, no geral. Mas toda a questão dele, desse empenho dele em galgar o espaço dele, eu gosto muito dessas cenas dele, como ele vende o peixe dele, né, pra René Russo, né? Como ele tenta chegar nela e falar, não, eu fiz uma filmagem melhor, não, eu tenho um X enquadramento que pode funcionar de uma maneira mais interessante pro espectador, né? Eu acho que toda essa questão bem legal, como é trabalhada, e sem dúvida a cena dele na casa lá do pessoal rico, que foi assassinado depois ele arma. Aquela cena é muito tensa, porque você pensa que vai acontecer alguma outra merda lá do que já aconteceu, né? Foram 3 pessoas mortas, um bebê desaparecido, e daí ele entra lá com uma câmera e vai filmando tudo, os corpos tão quentes ainda, ele tá ali sem nenhum remorso, sem um pudor de tá filmando aquela barbárie que acabou de acontecer. Eu acho que o filme é muito bom em criar essas cenas tensas, de fazer você o tempo todo pensar, meu Deus, o que vai acontecer, o que isso vai desdobrar. Espero que esse cara seja pego também junto com os outros e vá todo mundo preso.
Não, nessa cena ele ainda consegue arrematar ela dando um feedback negativo pro Rick.
Tem mais essa ainda, né? Que desgraçado, meu Deus.
Você vê que ele tem essa visão completamente fria. Ele é completamente apático a tudo que acontece, cara. Que personagem, mano.
Já Zé tá zero se importando. Zero se importando com tudo. Só quer o dinheiro e o sucesso dele. Inclusive, eu quero manifestar aqui o quanto ele não é criativo pra dar o nome da empresa. Video Production News. Que nome bosta, meu Deus do céu. Que nome horroroso de empresa. Acho que o empenho todo foi em criar o personagem do Jake Gyllenhaal, né? Esquecer da empresa.
Ah, cara, então, eu acho que até isso pode contribuir de que ele é uma pessoa que ele tem a compreensão, mas ele efetivamente não tem uma inspiração criativa, por assim dizer. Isso até, de certa forma, pode contribuir para a visão do que é cinema ou do que é cinematografia. Porque se, por um lado, ele consegue construir vídeos, consegue construir planos que são estéticos, que conseguem fazer com que o espectador fique imerso naquela cena que ele está apresentando, por outro lado, ele não tem essa criatividade, seja para dar um nome para a produtora. Eu acho que isso até, de certa forma, pode indicar para os artistas, né, de produção visual, seja hoje em dia fazendo o próprio cinema, televisão, quanto vídeos de YouTube, TikTok, Instagram, do quanto que aquilo é muito mais técnico do que criativo em si.
Sim, concordo plenamente com sua visão. E você, que cena você mais gostou do filme?
Eu acho que não tem como fugir daquela cena que ele tá perseguindo os 2 assassinos, que eles param ali na lanchonete, no Panda Express. Você consegue ter uma noção ali de espaço muito boa da ação, né? Tanto da polícia chegando, quanto do Rick filmando o que está acontecendo, quanto das lojas, né, que tem concessionárias ali, meio que dá a impressão do porquê que ele está fazendo aquilo, né, que é para conseguir bens materiais, né, para melhorar de vida. Gosto bastante do como que essa cena ela tem também uma parte de perseguição, mas ela tem essa construção muito bem feita. Também qualquer cena que ele está com o Rick, eu gosto muito, principalmente quando ele está negociando alguma coisa com o Rick, com os feedbacks que ele dá pro Rick, porque ali fica muito escancarado esse conflito de empregador e empregado, que muitas vezes a gente não enxerga. Para mim faltou ele chamar o Rick de família. Eu acho que ele tinha que falar, não, a gente não é uma empresa, é uma família. Eu acho que faltou essa gota d'água.
Eu acho que o que fica de lição desse filme, pra gente ir caminhando pro final já, é que o jornalismo erra. Erra. A gente tem que, obviamente, que falar que esses crimes acontecem, mas de jeito nenhum da maneira com que esses programas mostram, né? Não é só porque você colocou um blur ali no sangue, né, no rosto das pessoas que foram assassinadas, que isso alivia o papel social do jornalismo. A gente vê casos extremos onde a gente errou pra caramba, a gente, tô falando como jornalista, como imprensa, como modo geral, né. Eu citei no começo do podcast o próprio caso da escola base, que é um clássico de erro jornalístico, mas a gente tem um recente também sobre o caso da Eloá, que morreu lá pro namorado, o Lindenberg Alves, que manteve ela presa no apartamento, ela com uma amiga de reféns, e a imprensa cobriu aquilo de uma maneira tão surreal e assustadora que em algum momento a Sônia Abrão chegou a ligar para casa do cara, para casa da menina, da Eloá, e falar com o assassino entrou ao vivo na TV, em rede nacional, por telefone, falando do que estava acontecendo lá dentro. E, assim, a gente erra muito nesses passos. São erros que a gente já devia ter superado em algum momento, em não dar mais audiência para esse tipo de coisa. Inclusive, já deixo a recomendação do documentário Quem Matou Eloá, que dura 30 minutinhos, é super rápido, você deve encontrar em qualquer lugar aí da internet, que vai justamente bater nesse erro da tecla, né? Não foi só o Lindenberg Alves que matou a menina, mas a imprensa ajudou a condenar essa situação, porque também em dado momento falaram que ele era só um moço que tava perturbado, porque queria voltar com a namorada e tudo mais, e ela não era tão
apaixonada.
Isso, era um apaixonado, né? Famoso crime passional, e talvez a Eloá que não fosse tão boa assim e tudo mais. São erros que a gente não pode mais deixar acontecer. Senão a gente caminha pra barbárie, né? A gente, não que já não estejamos numa barbárie horrorosa na nossa atual realidade de Brasil, mas alimenta isso. E eu acho que são programas que nem deveriam existir mais.
Sim, com certeza, né? A abrangência, a popularidade dessas pessoas que se beneficiam desse tipo de matéria, né? Que deixa claro que se por um lado o Lublum ele não é um âncora, né? Aqui é muito... A gente falou bastante dos âncoras, que são quem fazem esse intermédio entre as imagens das perseguições ou dos crimes e a audiência, que são eles que vão dar todo o... Eles é quem são os responsáveis por conduzir os espectadores a compreender aquelas imagens, compreender o que você está enxergando, e isso dá muito poder para eles. Eu posso falar isso como um estudante de cinema, que há qualquer tipo de narração, por assim dizer, ou de narrativa que é construída em cima das imagens, além das imagens em si, né? Ele está ali para não deixar com que você pense de maneira crítica sobre o que você está enxergando, mas que ele conduz o seu pensamento, conduz a sua visão ao máximo para uma ideia específica, né? Então, nesse caso aí da Eloá, que a princípio era uma abordagem passional, e depois a gente viu que realmente tinha ali algum distúrbio no caso do rapaz, esse é um caso à parte, né? Quando a gente vê todos os outros crimes que aparecem nesse tipo de programa, que é um assaltante ou um sequestro, né? Há toda uma... Vamos usar o termo que tá em voga, né? Há toda uma narrativa que vai conduzir as pessoas a fazerem um julgamento que ele é, primeiramente, moral. E ele tá muito bem direcionado, principalmente, eu diria, para quem é... Não só eu diria, né? Mas que nem eu coloquei aqui na descrição do podcast. Uma matéria do Fábio Marton.
Ah, do Intercept.
Isso, tem do Intercept, ele tem o podcast também.
Eu ia recomendar ela agora no final mesmo.
Fábio Marton, ele faz muito dessa análise, né? Que o próprio discurso desses âncoras, né? Ele é voltado para que você consiga fazer uma relação de pecado. Todo mundo se lembra do Datena falando que... não sei se era um assassino, um sequestrador, ou se era alguém que era, sei lá, corrupto, né? Que aquilo era falta de Deus no coração.
Como se ser ateu fosse um puta crime.
Exato. Inclusive a associação de ateus, né? Teve que fazer uma... Conseguiu na justiça que houvesse uma retratação da emissora, né? Mas que foi algo puramente simbólico. Não impediu ele de continuar apresentando esses tipos de julgamentos, esse tipo de discussão, né? De maneira que é muito enviesada, né? Para você sempre estar fazendo essa conexão da maneira mais lisa possível. Ele é ali alguém que vai lubrificar muito bem essas engrenagens de pensamento e vai explorar a sua indignação ao vivo sobre o mesmo fato, né? Então você está vendo ali aquela violência e você liga aquela violência com uma questão que é religiosa, né? Ah, não. essas pessoas elas são assim porque elas são pecadoras, elas não têm Deus no coração, ou então que elas não seguem a mesma doutrina que você. Esse caldo que você cria, ele funciona muito bem para te isolar, para te separar. Aquilo que você está vendo, as condições que vocês estão vendo, assim, você não consegue, você não é apresentado a história completa, né? Você está enxergando efetivamente através de uma pequena fechadura o que está acontecendo. Então, se ele fala, não, esse assalto foi feito por alguém que é vagabundo, por alguém que não está preocupado em trabalhar, né? Sendo que no próprio filme a gente vê que o Lu Bloom, ele é alguém que, de certa forma, se esforça pra caramba pra conseguir um trabalho, né? Toda oportunidade que ele tem, ele tenta vender o seu peixe pra conseguir trabalhar. Mas ele mesmo tá alienado, ele não consegue. Ele tá, começa o filme vivendo literalmente à margem da sociedade. Ele tá roubando grade, roubando tampa de poeira pra poder sobreviver. Então, assim, esse, que nem a gente tá usando o termo, né? Jornalismo pinga sangue, é bom que a gente saia desse podcast com esse entendimento que, um, ele não é jornalismo, ele é uma performance, e dois, que ele tem os seus objetivos. Ele tá ali vendendo um discurso sobre aqueles acontecimentos para um determinado público e com uma determinada mensagem. A gente tem que olhar para essa situação de maneira bem, bem desperta, bem acordada, porque você tem uma figura como o da Atena que foi sondado para ser candidato a prefeito de São Paulo.
Para ser senador.
E agora ele mesmo admitiu que ele foi sondado pela equipe do Guilherme Boulos para ser vice no governo. Então, assim, ele é uma figura.
E até então é pré-candidato à presidência da República.
Nossa senhora. Cotam ele para tudo também, né?
Tem apelo, né?
Tudo bem, né? E não só ele, né? O filho do Ratinho também é a mesma coisa. O Ratinho Júnior, ele surfa muito na onda do pai, que também não é nenhuma flor que se cheire.
Exatamente.
Acho que até tem matéria também do Ratinho. Se eu encontrar uma matéria específica falando do Ratinho ou do Ratinho Júnior, eu vou colocar também na descrição. Então, acho que desse podcast é isso que a gente tem que levar.
O título desse texto do Fábio Marton no Intercept é Como o Datena e os programas Pinga Sangue Ensinar os Evangélicos Fundamentalistas a Odiar. Vai estar na descrição também. Se o documentário da Eloá estiver no YouTube completo, vou pedir pro Jota deixar na descrição também quando ele for postar o episódio. Antes da gente encerrar, quero dizer que esse tema da mídia, da propaganda, né, fazer da palco pra assassino, vai voltar no nosso próximo episódio, que a gente vai falar de Zodíaco. Então, tem muito que a gente discutir. Hoje em dia tem até uma discussão grande de podcasts que estão dando palco para Pedrinho Matador e esse tipo de gente. Vale a gente comentar sobre isso. Fica já um spoiler da discussão que a gente vai ter. E também terminar fazendo uma pergunta pra você, Jota. Eu quero saber se você acha que o Datena vai ser presidente do Brasil.
Meu Deus do céu. Ai, cara, olha, eu não acho que ele tenha esse cacife todo pra ser eleito assim. Mas também, Trump não tinha, né?
Bom, o Datena tá aí, a terceira via, tá na frente do Ciro Gomes, na frente do João Dória. Vem aí.
Ele nunca foi testado numa eleição, né? Então,
assim... Exato, é porque ele mesmo tem medo de perder, porque sabe que daí, se perder, ele não pode voltar pra TV.
Ah, é?
Não, poder ele pode, mas ninguém vai contratar ele porque vai estar ligado à política.
Ah,
né?
Será que é isso que segura o Luciano Huck também?
Mesmo caso do Luciano Huck.
Ah, bom, é bom que tenha medo. Falta medo no coração dessas pessoas. É bom que eles tenham medo de alguma coisa.
Ai, Deus, mas é isso. A gente fica por aqui essa semana.
Pessoal, sigam o podcast, sigam a produtora.mp3 nas redes sociais. Na descrição vai ter o link para você se inscrever na nossa newsletter, para ter algumas notícias de cinema. E também tem disponível o nosso grupo do WhatsApp, se você quiser entrar para trocar uma ideia sobre cinema, beleza? Fiquem à vontade. É isso, muito obrigado e até a semana que vem.
Valeu, gente, até a semana que vem.
Tchau.
.mp3, produtora de podcasts.